Os destaques do noticiário desta quarta-feira, 29 de maio. Na sua companhia, Luciana Fraguas. Aumenta a pressão sobre o governo para demitir o ministro da Imigração, Andrew Gillis. Gillis sofre intensa pressão da oposição depois de manter o visto de permanência de um homem da Nova Zelândia considerado culpado de estuprar a própria enteada. A senadora liberal Jane Hume disse que Gillis precisa ir embora.
If you direct the AAT to make those considerations when deciding whether to revoke a visa or not revoke a visa, this should come as no surprise because there's been incompetence after incompetence in this portfolio. Quite frankly, Anthony Albanese needs to stop running a protection racket for Minister Giles and start protecting the Australian people.
A ministra dos Assuntos Interiores, Claire O'Neill, disse ao Canal 7 que o ministro tem o seu apoio.
The minister is now stepping in and seeking to consider again whether those visas can be cancelled. So I'd say to you again, Andrew Giles is a good minister, he's diligent in his work, and this is the right process dealing with the situation that we have here.
E a Noruega, Irlanda e Espanha reconheceram o Estado palestino. Os governos das três nações europeias acreditam que a decisão deve forçar a solução da criação de dois estados. Israel criticou a decisão e disse que foi uma recompensa para o Hamas após mais de 7 meses da devastadora guerra em Gaza. O ministro do Estrangeiro da Irlanda disse que espera que os outros países façam o mesmo.
That we've taken the decision to recognize the state of Palestine together with Norway and Spain, and in the wider context of a regional peace initiative, is important. I'm confident that there is a growing consensus among like-minded partners that Palestinian statehood can no longer wait until the end of a process of final settlement negotiations between the parties. I anticipate that other European partners may decide to recognize Palestine in the coming weeks and months.
Com a decisão, 145 dos 193 Estados-membros das Nações Unidas agora reconhecem a condição do Estado palestino. Na América do Sul, todos os países reconhecem a Palestina como um Estado soberano. O Brasil oficializou essa posição em 2010, no segundo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Já o governo australiano disse que não apoiará a moção do Partido Verde para reconhecer o Estado palestino. O líder dos Verdes, Adam Bandt, apresentou a moção na Câmara dos Representantes, apelando ao governo para seguir os passos da Espanha, Noruega e Irlanda. Adam Bandt disse que reconhecer um Estado palestino é uma questão moral.
What this motion is about recognition and recognition only. And this isn't just a political question, it is a deeply moral question as well. Because the people of Palestine have endured displacement and suffering for far too long.
A polícia continua à procura de uma mulher e seu bebê após moradores descobrirem placenta e um cordão umbilical na lama às margens do rio Cooks, em Earwood, no sudoeste de Sydney. A superintendente da polícia de Nova Gales do Sul, Christine MacDonald, disse que a principal preocupação é com o bem-estar da mãe e do bebê.
There is no judgment. They need to know that we are concerned for them. That we are wanting to know that they are safe. As we know, childbirth presents a number of health concerns, hence why we are requesting that the mother goes straight to a hospital and speaks to health professionals.
Milhares de estudantes no Rio Grande do Sul, no Brasil, estão há um mês sem aulas, depois das chuvas que inundaram algumas escolas e transformaram outras em abrigos. Das mais de 2.000 escolas públicas do estado do Rio Grande do Sul, quase um quinto permanecem fechadas, afetando cerca de 185 mil estudantes. As chuvas que começaram no final de abril transbordaram vários rios e lagos, atingindo níveis recordes e causando inundações que mataram pelo menos 169 pessoas e deixaram mais de 580 mil desabrigadas, segundo autoridades estaduais. Na capital, Porto Alegre, na escola Roosevelt, Roosevelt. O diretor Márcio Freitas disse que os funcionários sabem que terão o apoio emocional dos pais e dos cerca de 800 alunos assim que retornarem às aulas, que devem ser retomadas agora no início de junho.
A gente vai ser o suporte emocional dos pais e alunos assim que voltarem, né? Dos 700, 800 alunos que a gente tem. Então, não tem muito espaço para... Se cair, tem que levantar rápido, né? Mas essa é a vida da educação, a educação pública é assim, né? Cheia de desafios, não tão grandes quanto esse, mas tem muitos desafios na educação pública e eu espero que a gente consiga dar conta.
A secretária de Educação do Rio Grande do Sul, Raquel Teixeira, ressaltou o impacto das cheias também na saúde mental dos alunos.
Nós temos crianças completamente traumatizadas. Começa a chover, eles entram em pânico. Nós temos, né, impactos na infraestrutura, portanto físicos, materiais. Temos impactos pedagógicos, temos impactos psicológicos e emocionais.
A aluna Sofia Assunção lembra que não vai à escola desde 29 de abril, há exatos 30 dias.
Ter essa coisa mais no último ano, mais de ter perdido os dois últimos anos do fundamental, dá um aperto, sabe? Uma coisa assim, muito ruim. Mais ou menos um mês, assim, que eu não vou pra escola. A última vez que eu fui foi dia 29, numa segunda, e dia 30, se eu não me engano, começaram as chuvas, né?
A ajuda militar oferecida por Portugal à Ucrânia será de 126 milhões de euros ainda em 2024, anunciou o primeiro-ministro português Luiz Montenegro, num encontro com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no Palácio de São Bento, em Lisboa.
Esta ajuda de Portugal é uma ajuda multifacetada, que do ponto de vista quantitativo, embora esse não seja o aspecto mais importante, ascende já hoje a mais de 250 milhões de euros, com compromissos de apoio militar para este ano de 2024, que estão previstos no acordo, a ascenderem a 126 milhões de euros.
Volodymyr Zelensky agradeceu o apoio aí anunciado por Portugal e disse que considera o país um amigo sincero e parceiro da Ucrânia.